A proposta de emenda à Constituição que institui o orçamento impositivo deve ser votada na próxima semana pela Câmara dos Deputados e voltar para a análise do Senado. Sobre esse assunto, conversamos agora aqui no Conexão Senado com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que nessa semana defendeu a aprovação dessa PEC. Senadora, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Conexão Senado.
Senadora, a PEC do orçamento impositivo tem sido tratada como uma forma de garantir a liberação de emendas parlamentares, mas ela é muito mais do que isso, né?
Parabéns por dizer muito mais do que isso. Penso que concentrar o debate em torno de um orçamento impositivo às emendas parlamentares é reduzir a relevância e a importância desse tema, porque em todos os parlamentos do mundo o orçamento é impositivo. Então, dessa forma, eu penso que nós temos que entender o que estamos fazendo quando queremos um orçamento impositivo, é exatamente que o Congresso tenha o seu real papel a desempenhar constitucionalmente e institucionalmente. Hoje, com um orçamento que é um faz de conta, porque ele é apenas autorizativo e não obriga o governo a cumprir aquilo que nós decidimos ou deliberamos, então fica realmente numa situação de pouca relevância o nosso trabalho. Com um orçamento impositivo, não apenas em relação às emendas parlamentares, mas naquelas políticas de investimentos em programas de infraestrutura, por exemplo, ou outros grandes programas na área da ciência e tecnologia, na área econômica, na área da saúde, na área social, poderíamos ter uma eficácia melhor. Então, e por que que está dando-se tanto valor às emendas parlamentares, Jefferson? É preciso esclarecer isso. A cada desoneração que o governo faz de, por exemplo, incentivo para a indústria em momentos de crise, ele retira o IPI, isso vai reduzir a receita dos municípios. Aí vem o prefeito correndo desesperado, pede a um deputado, a um senador, uma emenda que vai, de certa forma, suprir aquilo que ele perdeu na desoneração com a redução do seu fundo de participação dos municípios, o FPM, que é a principal fonte de receita de grande parte dos municípios brasileiros. Então, veja, a emenda ficou um círculo vicioso de compensar as perdas que os municípios têm e uma forma também de uso eleitoral que é inadequado ao princípio federativo, republicano, impessoal. Afinal, isso é recurso público, não é? Recurso público que está sendo usado de maneira de um aproveitamento pessoal.
Essa proposta, senadora, ela foi apresentada em 2000 pelo senador Antônio Carlos Magalhães, que faleceu em 2007, foi aprovada aqui no Senado em 2006. Quer dizer, ela passou por diversos governos, de diversas cores partidárias aí, e está na Câmara até hoje. O que que aconteceu? Qual o ponto que a senhora vê como o ponto aí de inflexão para que agora ela voltasse à pauta para ser, parece que, definitivamente aprovada?
Olha, Jefferson, eu penso que a intransigência do governo, a dificuldade no trato com o poder legislativo, acabou provocando, eu diria, um contencioso de relacionamento político entre os dois poderes. E isso acabou desaguando nessa agora vontade do Congresso de fazer prevalecer as suas prerrogativas. E essas prerrogativas estão, entre outras, de fazer um orçamento impositivo. O governo não cumpriu contratos, não cumpriu acordos, melhor dizendo, em relação, por exemplo, ao programa Mais Médicos, fez uma série de vetos ao ato médico. São temas muito sensíveis e o governo acho que errou nessas matérias e aí agora o Congresso resolveu criar uma condição mais favorável para que ele possa, sim, ser o protagonista também de um orçamento mais real do que de ficção, como é hoje.
Senadora Ana Amélia, sempre que se fala nessa questão das emendas e essa questão do orçamento impositivo, ela vai também nessa direção, essa situação de orçamento autorizativo parece que falta ou faltou até aqui ao Congresso um senso de autopreservação, porque o maior criticado, o maior prejudicado com isso acabam sendo os parlamentares, porque exista, queiramos ou não, e queiram alguns parlamentares parlamentares ou não, é muito toma lá da cá na hora de uma votação importante com emendas sendo liberadas. Quer dizer, o próprio Congresso que se prejudica com o orçamento autorizativo, né?
É verdade. Esse é um lado também relevante da importância de termos um orçamento impositivo, que aí evita... E aí também há um trato mais republicano de deputados de oposição e de governo em relação a esse assunto. Porque hoje, claro, a base é melhor beneficiada, ela alcança mais as emendas, então mais do que os próprios... Claro, às vezes a oposição nem é atendida, né? Ou muito parcimoniosamente. Então, eu penso que de forma impositiva o Congresso... O orçamento terá um tratamento mais republicano entre oposição e governo na distribuição dos recursos públicos.
Do que depende essa aprovação, senadora, do orçamento impositivo, na sua opinião agora?
Da vontade da maioria.
E vindo para o Senado, aqui há um consenso maior, talvez, de que se tenha necessidade de aprovar mesmo essa PEC, né?
Até porque o Senado, como Casa da República... E como está muito concentrado e deve estar no debate federativo, também isso pesa sobre a votação dessa emenda constitucional. Uhum. Eu, aliás, em homenagem à memória do ex-senador e ex-vice-presidente de Alencar, reapresentei uma emenda dele, que foi a única do mandato dele como senador, que era exatamente a PEC que violava o orçamento impositivo.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia para a senhora.
Bom dia, bom final de semana a todos. Jefferson, estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Obrigado, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falando aqui sobre a proposta de emenda à Constituição que institui o orçamento impositivo, que deve ser votada na próxima semana pela Câmara dos Deputados e voltar para a análise do Senado. A senadora que é favorável à aprovação dessa proposta que torna o orçamento, a execução do orçamento, obrigatória pelo Poder Executivo a partir daquilo que o Congresso Nacional aprovar.